Azul Play, um programa sobre a história do Clube de Futebol Lisboa-Bolonense, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azul Belém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Rui Vasco Silva, 45 anos, é sócio do Clube de Futebol dos Lisboa-Bolonenses desde 1982. Ao longo destes anos, a sua participação na vida associativa tem sido intensa e muito variada. Por exemplo, durante o mandato de Cabral Ferreira, participou na comunicação do clube através do jornal e do site do clube. Depois foi seccionista de rugby durante 4 épocas e desde 2018 é um dos dirigentes da secção de basquetebol, modalidade que na presente época mantém em atividade equipes em todos os escalões, de raparigas e de rapazes, ultrapassando os 200 atletas. Também podemos dizer que é um dos nossos repórteres de serviço que ao longo das épocas muito tem registado através da sua lente de fotógrafo cada vez mais brilhante, para além dos registros escritos que acompanham essas imagens capturadas. A sua última novidade é uma newsletter semanal, ou As Últimas da Semana, que acompanha os jogos do nosso basquetebol, dando uma ideia da dinâmica existente nesta secção. Para ficarem com uma ideia da capacidade editorial do Rui Vasco, um dos nossos guardadores e divulgadores da memória bolonenses, e nunca é demais dizer-se que sem memória as comunidades humanas não existiam como tal, vamos assinalar apenas algumas. A mais recente foi a revista digital Camisola Azul, cujo primeiro número, a número 0, é de setembro-outubro de 2020, com o título de capa bem emblemático de uma das maneiras de ser bolonenses, de pais para filhos. A seguinte, a número 1 de novembro-dezembro, de também de 2020, intitula-se O Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses é dos Sócios. A número 2, já de janeiro e fevereiro de 21, bem datada, afirma em tempos de Covid. A número 3, de março-abril de 2021, clamava por Amaro e o título. E a número 4, de maio e junho de 21, dava destaque aos 100 anos do atletismo. A número 5 dava o grito Missão Cumprida e a fechar este ciclo pandémico, a número 6 confirmava no final da época. Estamos na terceira liga e agora Belém. Mas também neste período lançou edições especiais como a revista da época 2021-22 do Basquetebol Bolonenses e outra dedicada à nossa lenda viva, Vicente Lucas, em 23 de setembro de 2020. Também houve uma outra sobre o Estádio do Restelo. Todas estas edições têm uma marca própria do Rui Vasco, que se revestem sempre de rigor e qualidade, tanto na escrita como nas imagens e na apresentação final. Quem as leia, quem as folheie pela primeira vez, pelo brilho com que se apresentam, pelo interesse que logo despertam, quem as leia, dizia eu, vai supor que existe uma vasta equipa a trabalhar afincadamente para se conseguir aquele resultado. Pois existe, é o Rui Vasco à nossa maneira. Por tudo isso e por muito mais, vale a pena visitar na net os trabalhos do Rui ou no blog Camisola Azul. É hoje com o Rui Vasco que vamos conversar sobre estas e outras histórias do Belém. Olá Rui, tenho muito gosto em seres nosso convidado aqui na Rádio de Freguesia de Belém. Ia começar por interpelar-te sobre a forma como tu elaboras estes números e vou começar por um mais específico ainda, que é o número sobre o atletismo, uma vez que é a secção mais antiga do clube, a que tu dedicaste um número específico quando fizemos os 100 anos. O que é que encontraste nesse trabalho sobre o atletismo? Quais foram os factos que te surpreenderam, aquilo que deu mais gozo fazeres e divulgar?
Sim, olá Carlos, antes de mais obrigado pelo convite. Realmente a revista Camisola Azul teve desde o, ela tem um manifesto e portanto teve desde do seu número zero E, portanto, quer nos números regulares, vamos dizer assim, quer nos números extraordinários, que foram...
Foram seis regulares e quatro ou cinco especiais.
Sim, houve um sobre o derby entre o Belenenses e o Atlético, houve um sobre o Estádio do Restelo.
Houve dois sobre o Belenenses, sobre o basquete, não é?
Sim, sim. E ficaram outros por fazer. Por exemplo, eu tinha um específico sobre as mulheres no Belenenses, outro sobre os seccionistas, sobre o trabalho dos
seccionistas.
Muito
importante, muito importante.
Mas pronto, foram trabalhos que ficaram por desenvolver. Mas
onde aparecer ainda?
Pode ser que sim. Uhum. Relativamente ao número do atletismo, o que é que se passou? Portanto, eu estava a dizer que a revista tem um manifesto e, com cinco pontos, cinco princípios, e um deles é a defesa do ecletismo do clube. Portanto, eu, desde que me lembro de acompanhar o Belenenses, que valorizo muito esta dimensão do clube. Portanto, o clube, é claro que o clube se chama clube de futebol, mas também se chama os Belenenses, e não significa que as pessoas que não são de Belém não possam pertencer ao clube. Portanto, a leitura literal do nome do clube é um bocadinho enganosa na minha perspectiva. Portanto, o clube desde 1921 que teve, para além do futebol,
os fundadores
mais
ratificaram logo isso no princípio.
Aliás, os próprios jogadores da equipa principal de futebol foram praticantes durante muitos anos, quando isso, enfim, era compatível com a prática do futebol ao mais alto nível que havia em Portugal. Os próprios jogadores da equipa de futebol foram praticantes de outras, o Sever Tiago, por exemplo, que foi campeão nacional, quer em futebol, quer em atletismo.
Pep.
Mas outros, o Pep também, mas até... tivemos atletas da equipa principal de futebol que jogaram rugby, tivemos atletas da equipa principal de futebol que jogaram basquetebol.
E umas senhoras também, campeões de basquete, que eram do atletismo.
Que eram do atletismo.
Isso era um tempo de prática desportiva intensa.
Exatamente, exatamente.
E não havia a especialização que hoje existe, nem nada que se pareça.
Sim, que tem vantagens, mas também tem outras desvantagens. Mas relativamente ao número do atletismo, portanto, teve na sua gênese esta ideia da revista Defesa do Ecletismo, e por outro lado, a percepção que eu tinha de que, de alguma forma, o centenário da secção não ia ser marcado para lá das atividades específicas da secção, que as desenvolveu, mas que, no ponto de vista do núcleo associativo, portanto, da comunidade de sócios, que eu tive a percepção muito clara, e acho que depois, enfim, a própria realidade veio a demonstrá-lo, que não haveria grandes iniciativas que marcassem o centenário da secção. Eu sou um adepto do atletismo, portanto, nunca pratiquei atletismo, embora seja a minha companheira tenha sido praticante de atletismo, não no Belenenses, porque não é, nem sequer é de Lisboa, mas, portanto, tenho um grande gosto por acompanhar o atletismo, como outras pessoas têm, por exemplo, relativamente ao ciclismo, ou outras modalidades que nunca praticaram. E eu realmente achei que era importante marcar o centenário do atletismo do Belenenses com uma reflexão um bocadinho mais portanto, histórica, mas também da atualidade da modalidade no clube. O que é que me surpreendeu? Surpreendeu-me desde logo a vitalidade que a secção tem neste momento. Portanto, é uma secção com muitos atletas, com uma forte componente de atletas de escalão master, ou seja, já num
manutenção.
Sim, portanto, é uma prática desportiva já para lá da idade normal da componente mais competitiva da atividade das secções de atletismo, da secção de atletismo do nosso clube. Portanto, há uma forte componente de atletas master, mas há também um projeto de formação e, sobretudo, de atração de talento para o Belenenses, que eu acho que não é suficientemente valorizada pelos associados, e, portanto, eu quis deixar isso mais ou menos explícito nesse número. O Belenenses é o único clube da cidade de Lisboa que tem uma pista própria para a prática do atletismo, embora a pista não tenha as melhores condições e tenha problemas estruturais e existam equipamentos.
Um dia podem ser melhorados, talvez.
Eventualmente. Se
agora temos um estádio, não é um campo de futebol, é um estádio. Tem um complexo desportivo que, à volta do campo, tem uma pista.
Que tem uma pista, pronto.
E
faltam alguns equipamentos fundamentais para a prática do atletismo. Portanto, ainda que eles existam, muitas vezes não estão em boas condições. Uma cama para os saltos em alta.
A dimensão que devia ser corrigida, tem seis pistas, precisava de mais.
Pronto, existem uma série de
situações que podem a qualquer altura ser melhoradas, já é só uma questão de capacidade, mas...
Exatamente, e portanto todas essas questões foram abordadas nesse número. Eu enfim, tive a sorte de ser muito bem recebido pela secção, pela sua dirigente Anabela Gorta, uma pessoa já com muitos e muitos anos dedicados ao atletismo do Belenense, e que ela própria é atleta no escalão massa.
E as filhas.
Falei também com o professor Fonseca e Costa, etc. Uhum. Uma série de pessoas que estão ligadas ao atletismo do Belenense há muito, muitos anos. E, portanto, a revista, no fundo, procura espelhar o que é a atividade da secção neste momento, mas também aquilo que foi a atividade do atletismo do Belenense ao longo de muitas décadas, e a quantidade de campeões que teve, a importância que teve no desporto feminino, portanto, uma série de nomes importantes do atletismo.
10 anos seguidos campeões nacionais de atletismo é obra.
Sim, mulheres como a Francelina Moita, que atirava o dardo, não é? Ou, por exemplo, a Lucília Silva, especialista em 200 metros, a Georgette Duarte, uma grande campeã, que eu acho que ainda hoje não existe em Portugal nenhuma atleta do atletismo com tantos títulos nacionais conquistados como aconteceu hoje. A Georgette Duarte, curiosamente, foi praticante de basquetebol.
Sim, foi. Fez parte da equipe que é campeã, creio eu, logo a primeira equipe.
Sim, eu penso que ela pelo menos jogou basquetebol no Barreiro, porque ela era da zona do Barreiro.
Uhum.
E depois é que veio praticar atletismo para o Belenenses. Mas, portanto, o atletismo do Belenenses teve uma grande importância, tal como o basquetebol teve, ao nível do desporto feminino em Portugal.
Mas não, era de tal forma inaudito a prática do desporto no Belenenses feminino, que, por exemplo, a primeira equipe campeã de basquete não teve adversária. O adversário norte, que era o Conibricense, não apareceu.
Sim, não apareceu, portanto.
O que significa que fazia-se desporto feminino muito para além daquilo que era vulgar nessa época, nomeadamente na concentração de equipes boas, não é?
O Belenenses tem um papel muito importante na promoção do desporto feminino na cidade de Lisboa e não só, e no país, ao nível, por exemplo, da secção de basquetebol, e o número especial sobre o basquete também conta essa história. Nos anos 30 e nos anos 40, o Belenenses organizava digressões pelo
voltas
país.
Voltas a Portugal.
Voltas a Portugal, em que iam equipas masculinas e femininas fazer jogos contra as equipas locais. E muitas vezes a equipa feminina chegava a um determinado local e não tinha adversário, claro, porque não havia, claro, desporto feminino nesse local. Portanto, fazia-se uma exibição de atletas do Belenenses contra atletas do Belenenses, e depois a partir daí começaram a surgir clubes em alguns locais, por exemplo no Algarve, muito por influência dessas digressões do desporto do Belenenses. Portanto, no basquetebol isso aconteceu, e no atletismo também houve uma grande importância. Depois o atletismo teve também no Belenenses uma componente forte olímpica, que eu acho que também é uma história que se está por fazer, a história do olimpismo no Belenenses. O Belenenses realmente teve atletas seus nos Jogos Olímpicos em destaque, não apenas participantes, mas em destaque. O atletismo tem um caso importante, o caso do saltador Rui Ramos, nos anos 50, se não estou enganado, mas também o José Pinto, da Marcha,
uhum,
também era um atleta em destaque internacional na altura, e já para não falar no Francisco Obicoel, que não foi medalhado olímpico pelo Belenenses, mas que tinha passado pelo Belenenses.
A sua
segunda vida foi iniciada aqui no Belenenses, e sem o apoio que o Belenenses lhe deu, provavelmente nunca teria havido um Francisco Obicoel atleta olímpico e medalhado olímpico, e portanto um atleta de referência nacional e internacional. E, portanto, esse número especial.
Aí na revista também contas a história dele, não é?
Sim, sim, sim.
É um casal de bolonenses que...
Sim, sim.
Que o apoiou no Algarve, aí ele e mais dois atletas.
Quando todas as portas se fecharam para o Francisco Obicoel, o Belenenses abriu-lhe as portas e, portanto, embora me pareça que ele, neste momento, não é uma história que se calhar conte com muita frequência e se calhar não tem de contar, porque foi um período seguramente difícil da vida dele, mas o Belenenses aparece um bocadinho apagado na história do Francisco Obicoel e é de certa forma uma injustiça para o Belenenses e sobretudo para as pessoas
que o apoiaram,
que na altura o apoiaram, mais do que propriamente para o clube. No entanto, o número do centenário do atletismo teve estas motivações, embora esse número é um número especial que tem conteúdos que não são também do atletismo. Tem um artigo que eu gostei muito de escrever sobre o Cândido Oliveira.
O grande Cândido Oliveira.
E, portanto, sobre a importância que ele teve no desporto em Portugal. O
fundador
dele,
da bola.
Fundador da bola.
Uhum.
E atleta do Casa Pia.
Substituiu o Artur José Pereira, não é? Quando ele...
Precisamente, e prescindiu de salário, portanto, que aquilo que o Belenenses lhe iria dar.
Uhum.
Ele enfim, doou ao próprio Artur José Pereira, que estava numa fase difícil da sua vida.
E inaugurou o Tarrafal como preso também.
Como preso, é verdade.
Estive lá 2 ou 3 anos. Deu lá com os costados.
Mas regressou, outros não.
Sim.
Esse número tem também um texto que eu achei muito... É um texto muito pequenino, mas que eu tive muito gosto em incluir, do nosso sócio número 1, o Sr. Humberto Azevedo, intitulado Num Adeus Fiquei Sem Ti, sobre
a despedida
das Salésias e a chegada do Bolonense aqui ao Restelo. É um texto muito bonito sobre a participação que ele teve nesse dia, no dia da inauguração do Estádio do Restelo, quando, literalmente, os atletas se concentraram nas Salésias e vieram a pé para o Restelo, fazendo essa passagem de um
que está bem documentado em fotografias, está?
Sim,
em filmes, e a entrada deles está. Pois, o que chama a atenção nos outros números que vais fazendo é exatamente a importância que tu, como eu, damos ao ecletismo no Bolonenses, que às vezes é um bocado... Nas épocas más somos nós que aguentamos o clube sem falsas modéstias. Ainda agora, nesta fase difícil, quem manteve o clube em grande atividade foram
as modalidades.
É, muito, muito anonimamente, mas lá vão as formiguinhas fazendo a sua parte. E, de facto, o Bolonenses teve nas fases iniciais era muito competitivo, disputava os títulos e depois, com o decorrer do tempo, infelizmente, por várias razões, não disputamos com essa mesma regularidade. Em todo o caso, é um trabalho, pá, que deve ser, nomeadamente, dos seccionistas, não é? Como tu falas, que está por fazer, e acho que é um trabalho que precisa mesmo de ser feito, porque as pessoas não têm noção do trabalho insano que essa gente desenvolve. No dia-a-dia, ninguém ouve falar neles, ninguém nota, e o clube lá vai ao fim de semana movimentando-se dezenas, centenas de jovens, porque essas pessoas trabalham voluntariamente.
Sim.
De forma que acho que luta a minha força para fazer esse trabalho, que acho que é uma coisa que tem muito interesse. Sobre o basquete, também é um artigo, muito, é uma revista muito interessante, em que tu fazes uma panorâmica do que foi já o basquete no Bolonenses. E o que é que tu podes destacar? Além da tua experiência como dirigente de basquete, que tem sido já tens uns anos disto.
Sim, já esta já é a sexta temporada. Esse número é provavelmente o maior em termos de volume de páginas de todas as edições da Camisola Azul. Tem para cima de 150 páginas, 160, 170, qualquer coisa assim. E realmente também tem um enquadramento... Da atualidade à data, não é? Não,
sim, sim.
Hoje as coisas, já passaram dois anos, não me engano.
Todos estes trabalhos que eu referi são pandémicos, não é? São feitos quase sempre durante o...
Quase todos, sim. Foram feitos durante a altura da pandemia. Também foi uma estratégia que eu encontrei para ocupar o meu tempo.
Para desenvolveres, para estares ocupado com o momento.
E não só, quer dizer, também para que as pessoas que não podiam ir aos jogos, que não podiam acompanhar os treinos, que não podiam fazer a sua vida normal no complexo, e até os próprios atletas que estavam em casa, muitas vezes a treinar através do Zoom e das plataformas.
Não paramos, é preciso absurdo. Também lembrar isso.
Sim, ninguém parou, as competições pararam, mas os treinadores e os atletas continuaram a
desenvolver um trabalho o máximo, para ocupar o máximo.
E que no fundo era tentar mantê-los ligados à modalidade e ao clube, para quando as coisas retomassem eles pudessem regressar, e isso aconteceu na maior parte dos casos, noutros casos não aconteceu, suponho que tenha sido assim em todos os clubes e em todas as modalidades. Mas a revista do basquete tinha um enquadramento sobre a realidade do basquetebol à data, tinha também depois uma abordagem histórica desde o início do basquete do Bolonenses, que surgiu em 1927 também, aproximamos do centenário do basquetebol.
Já devia ser praticada antes, porque 27 é a fundação e nós, para lá estarmos, já devemos jogar um bocadinho antes.
Sim, quer dizer, o basquete já existia na cidade de Lisboa, como atividade organizada no clube, creio que terá sido mesmo no próprio ano, durante esse ano de 1927, não é?
Pois, porque o basquete tem uma história associada ao Triângulo Vermelho, àquela escola.
Sim.
E existia cá, ainda existe, ali ao pé do rato,
sim,
um colégio, e havia um senhor, que é um suíço, que nos representava lá na Suíça como cônsul, que foi o nosso, nós somos fundadores da federação, somos 18 clubes.
Da Associação de Basquetebol de Lisboa.
Sim. Não só de Lisboa, da Europeia.
Sim.
Estou a falar, não sei se é FIBA ou...
A FIBA, sim.
Creio que é FIBA, é representante europeia.
Ok.
Agora. Mas são 8 ou são meia dúzia de clubes, e Portugal estava lá já nessa altura, pela influência dessa escola. Porque o basquete dissemina-se rapidamente pelo mundo todo à conta dessas instituições que estavam, eram missionários e estavam cá também. E eu creio que antes mesmo de 1927 já existiria, porque o campo já lá, creio que já lá estava. Quer dizer, deviam haver uma prática só de manutenção e de recriação. Mas desculpa ter-te cortado.
Sim, mas eu nessa revista o que é que eu destacava? Eu diria que aquilo que se calhar me deu mais prazer, mais do que as muitas imagens publicadas, as histórias que ficaram registadas sobre a inauguração da iluminação noturna do estádio do campo de basquete no Estádio das Salésias, os títulos conquistados nos anos 40, 50, 60. Portanto, mais do que esse enquadramento histórico, gostei muito de voltar a retomar o contacto com o professor José Couto, que foi um grande treinador que passou, para já foi atleta do clube, não é?
Foi.
E depois foi um treinador que deixou também uma marca no
fortíssimo,
clube.
Fortíssimo.
Provavelmente no último grande período do basquetebol do Belenenses, no seio do clube. Portanto, foi possível chegar ao contacto com o professor José Couto e fazer-lhe uma entrevista muito engraçada. Ele contribuiu de forma muito entusiástica, embora ele já não esteja ligado ao basquete e creio que não tem sequer vontade de se voltar a ligar ao basquetebol.
Pode ser que o diga. É um personagem.
Pode ser que sim.
É um personagem da história.
Sim, e é uma pessoa que eu acho que ainda tinha alguma coisa a dar ao basquete, mas pronto. Não,
mas tem uma filosofia muito própria e não deixa de ter razão.
Sim,
ele é filho de uma outra personagem, que era o Massimino Couto, que foi muitos anos a presidente da associação. De maneira que ele devia comer e beber basquete à mesa. E então, pá, ele conhece demasiado bem e não concorda com 90% daquilo que existe. Então, e acha que não tem força suficiente para alterar as coisas e põe-se à margem. Eu lembro-me sempre que no período em que ele lá esteve, nós tínhamos uma liga dita profissional, mas sem a sustentabilidade que devia ter, tanto assim que depois desapareceu, e que ele era o único treinador que se recusava a fazer parte do sindicato ou da associação de treinadores profissionais, porque ele dizia: eu não sou treinador profissional, sou professor de educação física. E o tempo deu-lhe razão, que a liga acabou e ele continua a ser professor. E foi multado várias vezes por causa disso, não é?
Sim.
Mas era uma personalidade assim, muito vincada, muito forte. Epá, e conhecia bem o Belenenses. E teve lá 2 anos e meio que foram brilhantes.
Foram, e eu lembro-me bem dos jogos desse período, sempre pavilhão cheio, como já não o vejo há muitos anos em nenhuma modalidade.
E também referiste o professor Mário Silva, que é outro personagem
Silva,
da história do Belenenses, o mais titulado de todos os treinadores que lá passou.
Sim.
Como tu referiste, ele em 3 ou 4 épocas tem 7 títulos, 4 nacionais e 3 regionais. E, por curiosidade, também foi o nosso primeiro treinador quando nós subimos à Liga. Mas, infelizmente, nessa fase não correu bem.
Sim.
Mas são duas grandes figuras dos tempos mais próximos de nós que passaram no Belenenses,
sem dúvida. Sim, mas esse número, realmente, quem quiser conhecer a história do basquete do Belenenses, tem ali elementos fundamentais. Tem, por exemplo, um texto longo do Edgar Macedo sobre a participação do Belenenses na Liga de Clubes de Basquetebol, que é uma instituição que, entretanto, acabou, e a competição... A Liga da Altura não é esta Liga que existe hoje, portanto é uma competição diferente, mas o Belenenses esteve nela até...
E atenção que nos 2 anos com o Zé Couto, voltamos a ser a 4ª equipe no ranking, não é uma
sim,
coisa qualquer.
Sim, estávamos ali em cima da Alvarense, do Porto e do Benfica.
Estávamos ao pé deles, sim.
Exato. Mas eu ia dizer, deu muito prazer voltar ao contacto com algumas figuras que tinham passado pelo Belenenses, o Miguel Minhava, o Paulo Simão...
E o Diogo Carreira.
O Diogo Carreira, um outro atleta que conheceste bem.
O Mário Jorge.
Eu não cheguei a falar com o Mário Jorge, aquele atleta que veio do Maria Pia.
O Arlindo.
O Arlindo, exatamente. O Jorge Afonso. Portanto, todas essas pessoas contribuíram com depoimentos seus para a revista. Existem também vários depoimentos de atletas norte-americanos, atletas nomeadamente norte-americanos, que passaram pelo nosso clube. E, portanto,
o
Justin Bailey, o Derek Saylors, vários atletas que
nada
passaram.
Que se pareça com a atualidade em termos de americanos que chegam ao nosso básico.
É muito
difícil
encontrar
alguma coisa, alguns jogadores parecidos a esses.
Sim, jogadores que com um bocadinho de sorte poderiam ter estado na NBA.
Exato.
E hoje os atletas que vêm jogar para o basquete português, na sua maioria...
Que esteve na Alvarense e que foi 2 vezes campeão, que é o... Eu não me recordo o nome dele. Foi duas vezes campeão pela NBA.
Sim.
Deu-me uma branca.
Também não passou pelo Belenenses,
exatamente, não interessa.
Mas já agora só dizer uma coisa. Essa
conseguiste também entrevistar o Gatinho, o Senhor Gatinho.
O Senhor Gatinho, é verdade, através da filha. que me colocou em contacto com o Sr. Gatinho e ele contou-me um pouco a história.
Dos tais anos 30, não é?
Sim, ele é filho de um homem que foi jogador do Bolonense e que depois deixou de jogar, teve uma lesão bastante grave. Ele viveu praticamente toda a sua vida ali junto do
Bolonense. E continua a morar ali, vive, em frente à Escola Marquês de Pombal.
Em frente à Escola Marquês de Pombal. Casou-se com uma atleta do basquete do Bolonense, portanto, a vida dele está intimamente ligada ao basquetebol do Bolonense, portanto, isso percebe-se da conversa que tivemos. Mas esse número tem um outro conjunto de entrevistas, se calhar menos interessantes no contexto atual, mas que vão ser interessantes daqui a 20 ou 30 anos, quando se calhar alguém pegar nessa revista e voltar a ler, que são entrevistas de atletas do clube, da atualidade do clube, à data da elaboração da revista, alguns hoje já não são atletas do clube, que eram simultaneamente atletas e sócios do clube e adeptos do clube desde que nasceram. Ou seja, o basquetebol do Bolonense, como muitas outras modalidades, tem uma maioria de atletas que representam o clube, mas não são originalmente sócios nem adeptos do clube. Portanto, são do Benfica, são do Sporting, são do Porto, são deste, são daquilo, pronto. Mas realmente existe sempre um núcleo em todas as modalidades, um núcleo mais pequeno, mas muito forte, de atletas que são desde sempre do Bolonense. São sócios, são adeptos, e são praticantes. E eu, nessa altura, lembrei-me de ir falar com eles. E, portanto, a Matilde Santos, por exemplo, que terminou a formação dela no Bolonense, hoje é treinadora. O Francisco Churro, que deixou de jogar, mas que é presença habitual no Estádio do Restelo a ver jogos da equipa de futebol e de outras modalidades no pavilhão também. Portanto, um conjunto de atletas que, alguns deles muito jovens ainda, com 15, 13, 14 anos, que me responderam a algumas questões e que eu acho que são muito interessantes para se perceber.
E às vezes, quando se desvaloriza as modalidades, entre aspas ou sem aspas, esquece sempre desse pequeno pormenor. Há muitos bolonenses que hoje são bolonenses porque, por qualquer motivo, praticaram, também acontece isso, como o Francisco. Francisco, o meu filho é desde sempre atleta do Bolonense, nem conheceu outra coisa, não é?
Certo.
Porquê? Porque foi praticante. E isso acho que muitas vezes não é devidamente valorizado. Se nós capturamos novos sócios, neste momento também à data, é pela prática desportiva, porque pelas vitórias, eu se bem me lembro esta década, a única vitória séria que nós temos é o Campeonato de Lisboa de Basquete Júnior, de rugby, pronto, mas o rugby é uma modalidade que está noutro patamar diferente, como é.
Sim, são contextos competitivos
exatamente.
Diferentes, não tem comparação.
Exatamente. Mas o único título que eu me lembro no pavilhão, e não falo do futebol, porque também não me lembro de nenhum, é o basquete. Foi campeão.
Sim,
de júniores.
Não é um título, mas é um patamar interessante. Tivemos uma equipa de júniores de voleibol que foi vice-campeão nacional há 2 a 3 anos, também. E levaram de feminino. Assim, o voleibol só existe no feminino, não é? Mas quer dizer, existem algumas equipas da formação do clube, mas realmente as modalidades têm essa...
Tem essa característica.
Tem essa característica e têm essa importância, não é? Que é muito desvalorizada por um grupo muito grande de sócios que se fixam muito no futebol, e eu compreendo essa paixão e compreendo essa ligação, mas essa paixão nunca pode ser incompatível com dar condições, dar visibilidade e, sobretudo, prestar reconhecimento às modalidades. Porque quando o fizermos, 50% do Bolonense morreu.
Aqueles que às vezes têm como ideia, pois, eliminar certas modalidades para, supostamente, beneficiar outras, é um erro que eu considero quase um crime. Essa ideia de... pressupõe uma ignorância muito grande sobre o que é que são as modalidades no clube. Espero que se afaste de uma vez por todas, porque cada vez que há momentos mais críticos, volta-se a falar nisso.
Sim, e a maior parte das vezes sem consciência nenhuma de que a extinção da modalidade
não resolve
A ou B
nada.
Não resolve nada, porque
nada.
Essas modalidades já têm...
São muito autossustentadas.
São totalmente autossustentadas, ou seja, se por exemplo, se por absurdo, numa Assembleia Geral, daqui por 15 dias, os sócios decidissem acabar com o voleibol ou com o basquetebol, isso teria um impacto financeiro praticamente zero para o clube. Portanto, ninguém ganharia com isso e teria uma perda em número de praticantes entre as duas modalidades na ordem dos 500 praticantes. O clube ficaria consideravelmente mais pobre.
São modalidades que estão a tentar fazer o seu próprio percurso e a tentar descobrir formas de evoluírem nos patamares competitivos, que eu acho que é também o que acontece no nosso basquete. Nós estamos à procura de soluções que neste momento ainda não existem, não é? Mas isso é outra conversa. Agora, em relação ao resto do teu trabalho, gosto muito também de revistas sobre o Vicente e sobre o património, que são sempre, principalmente o património é um assunto que eu gosto muito de acompanhar e que também acho muito, muito interessante. Ah, e entretanto também começaste a editar umas newsletters que também podem servir de exemplo, não só às modalidades de pavilhão, mas até ao futebol, que é uma forma de noticiares o que é que vai acontecer na semana e o que é que aconteceu na outra. Acho que esse tipo de trabalho faz falta.
Sim, embora o número de subscritores seja muitíssimo reduzido e pouco motivante, mas enfim.
Mas a gente faz o que tem para fazer. É como Exato. Estas coisas que tu fazes e eu também pouca gente ouve.
Sim, paciência. Essa foi uma das razões, foi uma razão fundamental para eu ter descontinuado este projeto. Portanto, eu sentia que, bem, fazer um trabalho destes, cada trabalho destes demora muitas e muitas horas, não é?
Claro.
E eu fazia bem, em primeiro lugar fazia para mim próprio. Não, mais do que para... Mas fazia para as outras pessoas.
Não,
também.
É um testemunho que fica. E um dia pode servir a muita gente. É sempre essa a ideia que eu tenho.
Mas o... Como é que eu ia dizer? O sumo deste trabalho passava completamente ao lado da maior parte da comunidade de sócios e, portanto, eu sentia que não estava a ter impacto nenhum na discussão dos temas do dia-a-dia associativo. Portanto, falava-se...
O problema primeiro é se na nossa e em outras comunidades como a nossa, em Portugal, não é? Uhum. Se as pessoas se preocupam de facto com as coisas ou se pensam sobre elas. Esse é o primeiro assunto. Eu vejo muita alienação e quando chega a altura das eleições ou assim, há um bocadinho mais de interesse, mas depois a nossa prática associativa é muito fraca. Nossa, não estou a falar de pessoas como nós que somos praticantes, mas os outros que pagam as cotas muitas vezes não querem por isto ou por aquilo, não. Enfim. Mas eu aí continuo a fazer convencido que sou ouvido por muita gente. Paciência.
Sim, às vezes estes meios que usamos hoje para difundir as nossas opiniões, as nossas perspectivas, os nossos trabalhos, como estas revistas ou seja o que for, criam em nós a percepção às vezes ilusória de que nós estamos a falar sozinhos e muitas vezes estamos. E foi isso que eu senti interminadamente na revista, é que nada do que ali estava a ser escrito era... e não foi só por mim, não é? Portanto, o Diogo Barroto deu uma ajuda, por exemplo, em artigos sobre as filiais, que em várias revistas saíram artigos sobre as filiais, o Edgar Macedo várias vezes... O senhor Humberto Azevedo, tive aliás o gosto de numa das revistas publicar um texto muito longo dele chamado Coisas e Loisas, história da natação do Belenenses. Um texto muito
longo. Um relato vivido, não?
Sim, na primeira pessoa, portanto, um texto muito longo, ocupa, não sei, umas 15, 20 páginas da revista.
Certíssimo, eu li.
E, portanto, vamos lá ver, uma história da natação do Belenenses não tem de ser uma coisa discutida pelos sócios na semana seguinte, portanto, não é, claro. Não é esse o objetivo. Claro. Mas havia, de facto, aspectos da revista que tinham como objetivo suscitar
algum interesse,
alguma reflexão e algum debate. Por exemplo, falámos há pouco do número sobre o atletismo. O número sobre o atletismo referia os méritos do desporto adaptado no Belenenses, não é? O desporto praticado por pessoas que não têm, por exemplo, que são cegas ou que têm mobilidade reduzida, ou seja, que não competem no contexto competitivo, vamos chamar assim, mais usual, mais normal, e portanto têm quadros competitivos adaptados às suas circunstâncias. Hoje o desporto adaptado no Belenenses tem basicamente, espero não estar a dizer nenhum disparate, está presente em duas modalidades, que é a natação e o atletismo, mas podia estar em mais. Isso passou completamente ao lado da maior parte das pessoas.
Não suscita
nenhum tipo de interesse ou reflexão. E isso aconteceu em várias...
Mas tens um problema também, que é, tens excesso de oferta de tudo que é informação, comunicação.
É verdade.
É subterrado por tudo e mais alguma coisa. Enquanto que há 50 anos, quem tinha uma voz na rádio era ouvido, porque pouco mais havia hoje em dia. É uma sorte que alguém dê atenção às coisas. Eu falo sempre e faço os trabalhos sempre convencido que mais tarde ou mais cedo vai ser útil a alguém.
Sem dúvida.
Não tenho mais ilusão do que isso. De forma que continuo a dar bastante mérito, porque instituições como nós, se não garantirmos a nossa memória, também desaparecemos. E este trabalho, os que eu vou fazendo e estes que tu também desenvolves, acho que podem um dia suportar qualquer coisa como uma história a sério na nossa, no nosso museu. É a partir destas pequenas monografias que tu, em cima delas, podes desenvolver outro tipo de trabalho que nós ainda não temos, não é? Porque a minha opinião é que nós não temos um museu, temos uma sala de troféus. Um museu implica uma historiografia, uma história, tu entrares e ser acompanhado por alguma coisa, imagem, som, em que te fale disto, daquilo e que te explique o que existe lá. E eu acho que este trabalho que nós vamos fazendo pode servir muito bem, um dia há de aparecer alguém com capacidade para aproveitar isso, para desenvolver, por exemplo, uma historiografia própria para a nossa sala dos troféus, que merece, não é? Merece mais do que nós temos neste momento. E eu acho que não há de ser em vão, porque estou convencido que, pela qualidade tanto dos teus trabalhos como dos meus, não tenho falsas modestas, que é assim que eu penso, hão de servir para alguma coisa.
Sim, eu acho que, por exemplo, números como o do atletismo, ou do basquetebol, ou do Estádio do Restelo, a revista especial do Estádio do Restelo, ajudam, vão ajudar no futuro. Quer dizer, quem quiser fazer uma história do Bolonenses, estão ali, não direi o princípio, mas estão ali contributos importantes, não é? Testemunhos,
ali mesmo, a base está ali.
Documentos que não eram muito conhecidos.
Serve de guia orientadora. Documentos não começas do zero já, não é?
Sim, e há ali uma base também de investigação grande na sala de troféus, no arquivo do documental do Bolonenses, no arquivo fotográfico do Bolonenses. Portanto, há imensas imagens.
E nós, entre nós, até temos a promessa de fazer a história do Bolonenses de basquetebol, por isso
sim,
está aqui assumido.
Vai surgir um dia.
Okay.
Vai surgir um dia.
Não sei se tens mais alguma coisa para fechar. Podíamos estar aqui na conversa há muito tempo, mas o tempo obriga-nos a fecharmos o...
Sim, para as pessoas que eventualmente não conheçam o projeto e que queiram, enfim, conhecer um pouco mais, portanto, existe um blog, o blog da revista Camisola Azul, e a revista está também nas redes sociais e, portanto, todas as edições têm o link para a revista propriamente dita. Nunca foi um projeto jornalístico, portanto, eu não sou jornalista, nunca tive essas preocupações. Foi sempre um projeto autónomo, por exemplo, dos órgãos sociais do clube. Isso foi muito mal compreendido inicialmente.
Como é que isso é capaz de dar discussão? Eu não percebo, mas houve.
Houve discussão, o número zero, por exemplo, tem uma entrevista com o presidente da mesa da Assembleia Geral, o Dr. Pedro Pestana Bastos. É uma entrevista muito interessante do meu ponto de vista. Ele diz até coisas para mim surpreendentes. Por exemplo, ele considera que o futuro do Bolonenses passa por uma... pode passar, não é passa, mas pode claro. Passar por uma unificação com o Atlético, por exemplo, e criar-se aqui um grande clube da zona ocidental de Lisboa. Isto não cabe na cabeça da maior parte dos associados, mas
ele defendeu, pronto.
Ele defendeu isso, ou seja, esta revista tem contributos interessantes para quem quer, por exemplo, compreender o pensamento do Presidente da Assembleia Geral, que nos últimos 9 anos, num momento fundamental da história do clube,
dirigiu muito bem as Assembleias todas a que presidiu.
E foi o representante máximo de sócio e teve ainda outras funções que são mal conhecidas. Ele fez parte da Comissão Negociadora.
Sim, com
a ex-Sociedade Anónima Esportiva, etc. Portanto, mas esta entrevista, por exemplo, deu logo discussão. Ninguém discutiu o conteúdo.
Essa é uma discussão.
Ninguém
boa.
Discutiu o conteúdo da revista.
Ou pode ser
mas
boa.
Toda a gente discutiu se a revista tinha ou não o direito de ouvir o Presidente da Assembleia Geral sem ouvir aqueles que se lhe opõem.
Okay.
Quer dizer, portanto, e houve uma grande confusão entre aquilo que é um projeto jornalístico, que tem um conjunto de vamos dizer, princípios e práticas associadas, e aquilo que é um projeto associativo de um sócio que decidiu
fazê-lo.
Organizar num conjunto de páginas eletrónicas um conjunto de informação sobre o clube. Portanto, eu aí deixei muito claro, a revista é autónoma de órgãos sociais, mas também é autónoma de pressões extra-órgãos sociais. E, portanto, realmente, eu também tenho um bocado essa mágoa de um trabalho com esta dimensão em termos de quantitativa, não é?
E de qualidade, desculpa lá.
Pronto, isso já é depois ao critério de cada um.
Opinião.
Ter dado mais discussão sobre os critérios de porque é que eu entrevistava a pessoa A e não entrevistava a pessoa B do que propriamente sobre o seu conteúdo. Mas o que eu ia dizer é, a revista existe, é totalmente gratuita, não é? Não, também mal seria que se cobrasse o que quer que seja por um conjunto de textos, entrevistas e de imagens que algumas são minhas e, portanto, o que é meu é do Bolonenses, neste ponto de vista, mas de pessoas que também, de forma totalmente graciosa e desinteressada, me colaboraram com estas várias edições. E queria dizer o seguinte, a revista também é muito focada no Belenenses, naturalmente, na história do clube e na atualidade do clube à data de cada uma das edições, mas não é só dedicado ao Belenenses. Portanto, existem conteúdos na revista. Lembro-me, por exemplo, naquele número focado na pandemia, de um texto sobre o Maradona, na altura do seu falecimento, um conjunto de textos sobre o Maradona, muito interessantes, aliás. Lembro-me, por exemplo, da entrevista que eu próprio fiz a um investigador brasileiro, Irlan Simões, que tem uma obra publicada e tem uma reflexão sobre o processo da constituição das sociedades anónimas desportivas no futebol do Brasil. E, portanto, ele também tem essa... A revista também inclui uma entrevista muito extensa e interessante com o Irlan Simões, para quem quiser perceber o contexto das SADs fora de Portugal. Ou seja,
tem perspectivas mais largas do que
existem conteúdos do para lá do aquilo que é a história propriamente dita e a atualidade do clube. E, portanto, foi uma revista que tentou contribuir alguma coisa para a história e para a reflexão sobre o presente do clube, mas que também procurou refletir sobre o desporto num contexto mais global e mais para lá das fronteiras apertadas do Belenenses. Quem quiser conhecer, está okay, tudo online.
Está lá, sim senhor. Espero que alguém vá. Se for dois ou três, já não é mal.
Já não é mal.
Ok. Agradeço pela tua participação e ouvires aqui ao nosso convite. E esperemos encontrar-nos mais algumas vezes aqui na rádio. Tá bom?
É que agradeço. Eu vou.
Obrigado, Rui. Viva. Fique connosco no próximo programa para conhecer melhor o atletismo do Belenenses, aqui no Azul Belém. Gritas também. Belém, Belém, só Belém. Lá, 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 lá.